Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Meteu no cu.
Vamos lá, gente. A Wakanda Forever. Hoje sai, hein?
Não, vai pra
Mas vai sair. Vai sair o Wakanda Forever.
Já vai dar, gente, já vai dar 11 horas. A gente não começou ainda. Pelo amor de Deus.
Ainda bem que a pauta do Cadu tá curtinha.
Com certeza.
Uma pauta maior, Cadu.
É uma pautinha. É uma pautinha.
É a pauta curta.
Vamos lá, podemos começar, Renan? Adriano? Começar. Gravação.
Vamos lá.
Certo. Vamos lá. Então vamos lá. 3, 2, 1. Fala, nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, o nerd mais velho do mundo, embora pra mais um NGF Cast Live falar do melhor filme da Marvel do ano. Ou será que não?
NGF Cast, um podcast do site ngfsemlimites.com.br.
Falar de Wakanda pra sempre, né, isso, Adriano?
É isso aí, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma live da NGF Sem Limites e Wakanda pra sempre.
Wakanda Forever foi foda, porque eu não sei isso, cara.
Dá tempo de começar de novo.
Cadu.
Vai ficar na edição essa daí.
Wakanda Forever.
Silves. Cassildes?
É só fazer a montagem aí do Mussum vestido de Pantera Negra. Boa, foi. E tá aí, Cadu. É a capa.
Caraca,
desse cast.
Caraca, velho.
Aqui, ó, o Pantera Negra assim, a cara.
É a capa e é o nome do episódio. Também.
Wakanda Forever.
Parabéns, quem falou? Foi a Aline. Aline Souto, parabéns.
Não, tinha nome. Que ser a Aline, sensacional.
É. Estamos hoje de volta com a Vanzinha para alegrar a nossa live de hoje. Fala aí, Vanzinha.
Fala, nerds, geeks e freaks. Estou aqui com meus consagrados para falar de Wakanda Forever.
Só vai entender essa piada aqui quem vê no YouTube. Não vai boiar. E de volta com a gente também o Renanzinho. Fala aí, Renan.
Hello, nerd, geeks e freaks. Estamos aqui para provar que o cu é para sempre, diferente de Wakanda para sempre, que foi só de duração mesmo para sempre, porque aquele filme Namor Al foi gigantesco.
Na boa, até o Cadu até caiu. Érica, pra você que chegou agora, entra no cu sem limites. A gente tem cu agora.
Eu, gente, o link fixado aí.
Vou,
lá dentro,
vou mandar o link pra você.
Gostou, né? Curtiu?
Então bora lá, gente. Vamos para nossa. Vamos pro nosso comerciais primeiro. Taca aí, editor, os comerciais.
Mostre a eles quem nós somos.
E aí, nerdaiada? Antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho e quer ajudar ele a crescer ainda mais, pode colaborar nos botões Padrim e Apoie do site ngfsemlimites.com.br. Você também pode ajudar com Pix no valor que você quiser. Toda ajuda será para melhorar nossa qualidade de produção. Ah, e os padrinhos e apoiadores têm vantagens especiais, como escolher o filme para o Cine NGF e opinar para futuros temas de episódios. Lembrando que todo o nosso conteúdo é grátis e seu apoio pode ser na forma de compartilhar nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim. E seguindo a gente nos agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, entre outros. Fazendo isso, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa.
Vocês falam tanto desses padrinhos e fala que tem recompensa, mas até hoje você não falou quais são.
Tem razão, Vê. Conta aí pra Nerdaiada quais são as nossas recompensas do padrinho.
Então, você tem várias recompensas. Mas a partir de R$10, você terá direito a participar de um grupo exclusivo do NGF Cast lá no WhatsApp, onde você pode conversar com os hosts e com os convidados, incluindo eu. A partir de R$20, você pode sugerir tema pros episódios aqui do podcast e pros filmes lá do Cine NGF. A partir de R$50, você terá a chance de gravar um episódio como convidado. Ideal para quem quer participar de um podcast pela primeira vez, divulgar seu trabalho, entre outros. Além disso, tem sorteio de brindes que só essa categoria tem.
Sensacional! Agora você sabe, pequeno nerd, saber é metade da batalha.
E a grande novidade, além do Padrim, agora tem PicPay. As recompensas e os valores são os mesmos. Quais são os links, Cadu?
O link do Padrim é padrim.com.br/ngfcast e o link do PicPay é picpay.me/ngfcast.
E só pra reforçar que quem quiser assinar pelo PicPay tem que baixar o aplicativo, tá, gente?
Lembrando também que tem mais valores além desses que a V falou. Confere lá em ngfsemlimites.com.br na aba Paga Nós.
Então escolhe por qual você prefere assinar e corre lá.
É isso aí.
Momento Jabá.
Fala, nerds, geeks e freaks! Agora a NGF Sem Limites é um divulgador autorizado Magalu. Encontre camisetas, canecas, action figures, games e acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos com a qualidade Magazine Luiza. Acesse agora mesmo magazineivocê.com.br/magazine-ngf-sem-limites. Pensou que era só o Jovem Nerd que tinha parceria com a Magalu, né?
Ei, viajante, você curte RPG? É claro que curte! Você precisa conhecer a loja Forja Online. Camisetas, canecas, bolsas, tudo que um aventureiro ou aventureira precisa. Compre agora mesmo no site forjaonline.com.br e use o cupom NGF5 para conseguir 5% de desconto em toda a loja. Eu já garanti minha coleção, agora só falta você.
Anuncie na NGF, divulgamos sua marca, podcast, loja física, virtual, tudo! Consulte valores em ngfsemlimites.com.br/anuncie. E aí, querido ouvinte de todo o Brasil, aqui é Adriano Holmes, o Índio Noob do Norte. Você gosta de games retrô e muita diversão? Siga a gente na Twitch, isso mesmo, a nossa Twitch NGF Sem Limites agora está no ar, terça, quinta e sexta, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Então, o que você está esperando? Procura NGF Sem Limites, tudo junto na Twitch e cola com a gente, espero você lá!
Deixa eu ver o que tá passando aqui no SBT, peraí!
Ô, Dona Maria!
Oi, seu Silvio!
A senhora sabia que já pode ouvir os episódios exclusivos do NGF Cast no Patreon?
Episódio do quê, menino?
Ai. Mas é só acessar o Patreon no endereço patreon.com/NGFSemLimites.
É o quê? E Zeldinha, pega o papel e caneta aí, minha filha.
Lá você vai encontrar os episódios exclusivos e completos e muito mais.
Mas eu não entendi foi nada, menino.
Corre lá, Dona Maria.
Então vamos lá. Essa é a pergunta, Renan. O que, que você acharam de Wakanda Forever, o filme? Uma análise rápida e sucinta sobre o filme, Adriana. O que, que você achou?
Peraí. O outro. Outra pessoa, depois eu falo.
Outra pessoa. Vamos começar então com o Renan.
Eu já ia levantar, meu amor.
Quer falar primeiro? Vanessinha.
Ah, eu vou falar.
Eu quero que a Van fale primeiro.
Eu achei que esse filme, ele era um filme que não deveria ter acontecido, Cadu. Sim, na minha análise fria, crítica. Mas eu achei bonito pela homenagem, né? Eu achei que teve umas homenagens ali maneira, que eu segurei aqui as lágrimas, foi bacana, mas fez muita falta, né?
O Chadwick Boseman.
É, nossa, demais. Mas eu achei também que deu meio que uma forçada, né? E eu achei que ficou o ritmo devagar, muito longo, né? Então, vai ter um pouquinho de spoiler, gente. Então,
spoiler. A gente não avisou, né? Gente, vai ter spoiler. Quem tem vontade de ver esse filme ainda, é melhor ir embora.
Quem tem vontade de ver ainda, sai daqui, vai no cu da NGF e só deixa aqui com o volume baixo.
Isso. Exato.
Né? Mas assim, mas não foi um filme ruim, gente. Não achei um filme ruim, viu, Cadu? Achei um filme mediano, foi bacana. Mas não achei o melhor filme assim, entendeu? Mas foi bom, foi bom.
Eu achei o filme, na minha opinião, medíocre. E antes que falem que eu tô falando que o filme é horrível, bosta, não, medíocre no sentido mediano da palavra.
Isso.
Eu acho que não tinha como fazer um filme bom, sabe, excelente, que a gente sabe da perda que a gente teve do Chadwick, obviamente. Igual você falou, é um filme que não tem sentido existir. Isso. Se eles fizessem uma homenagem, vai, por exemplo, um episódio ou uma série de dois episódios de uma hora, de 30 minutos, quer dizer, dois episódios de 30 minutos ou um especial só, daquele Marvel Special, seria perfeito. Isso. Não precisava ter um filme extenso desse
ótima
jeito.
Ótima ideia. Gostei.
E a gente vê esse filme mais como o filme pra mim é dividido em três coisas, já de antemão: homenagem, introdução, Coração de Ferro e um filme muito bom do Namor. A gente tem três pontos nesse, e só um deles funciona, na minha opinião.
É.
Que eu já explico, falei qual, né? Na minha introdução.
É.
Pra mim seria isso. Seria bem medíocre nesse ponto.
Eu achei que não precisava ter a Coração de Ferro ali. Não ia acrescentar em nada ali. Pra mim, a meu ver, não acrescentou em nada. Podia ter só falado que da máquina lá, que foi criada por uma prodígio que ninguém sabia quem era, e pronto, tá bom, a gente já ia saber quem era, né? Mas eles preferiram colocar ela ali pra introduzir ela, né? Pra série, pra chamar atenção pra série dela no futuro aí. Eu achei aquela armadura dela horrorosa. A primeira tava ok, né? Que é a primeira armadura, sem recurso nenhum. Agora a segunda eu achei terrível. Mesmo com o recurso de Wakanda, tava horrorosa, né? Parecia roupa de Power Rangers dos anos 90.
Tá aparecendo mesmo.
Né? Eu gostei do filme bastante. A gente vê uma trama política ali, uma discussão que é emocionante, tanto da parte do luto da Shuri, quanto a revolta do Namor com o mundo de cima, né, de todo o genocídio que ele viu, da população dele, do povo dele ali, sendo invadido pelos espanhóis, né, então a gente consegue entender bem o mundo dos dois ali, e eu gostei, mas achei um filme longo, né, não achei ele cansativo nem nada assim, mas um pouquinho longo, né, ele podia ter sido um pouco menor. Não achei filme ruim nem nada assim, e discordo do Renan, tinha que ser um filme mesmo, se você quisesse ver outra série, pelo amor de Deus. E eu só não gostei da outra coisa que eu não gostei de Wakanda, daquelas armaduras lá da Kuye, da Yoyoke, que eu
parecia
não lembro
um predador cosplay aquilo ali,
parecia um predador, sei lá. lá. Mas é, é o Anjo da Meia-Noite, se não me engano.
Isso. É,
mas tem nos quadrinhos lá, aquilo ali, tudinho. Eu só assisti, eu vi já a imagem. É bem feio também nos quadrinhos. E no cinema ficou mais feio ainda. Paciência.
Boa. Só pra complementar o que eu falei, o que eu disse de curto é que a gente tem aquele Marvel, tipo aquele Marvel Special, que é o filme de uma hora. Pra mim, se fosse uma hora só, assim teria telinha bom, sabe? Não precisava ter um filme inteiro pra martelar a mesma situação, sabe?
Aliás, a introdução da Marvel, né? Só com ele, ficou bem legal, hein?
Só tipo, com
ele,
cara.
Ah, não, o cinema mundo, né? Inteiro, as melhores cenas
o cinema
também.
Inteiro ficou em silêncio na minha sessão. Não se ouvia um pio. Se deixassem cair uma agulha, ia dar pra ouvir a agulha.
Era caída. Tipo um minuto de silêncio, né? Porque não tinha som também, né?
É.
Muito legal.
Fala, Cadu.
Então, gente, falando do filme, eu não esperava muito desse filme, cara. Tanto que eu demorei pra ver. Muito por causa do Namor, um personagem que eu gostava muito quando eu era pequeno e gostava de ver o desenho dele, do Namor também. Gostava de ler as histórias dele, eu esperava um personagem muito bem caracterizado no filme. Quando eu vi as imagens, eu falei, caraca, vai ser uma parada meio mexicana e tal, vou mudar a origem dele. E quando eu vi o filme, eu me surpreendi, porque não foi uma zoeira. Ele pouco aparece com aquele ornamento, né?
É
uma cena
só. Só no da guerra mesmo, é.
Só no trono uma vez, né?
E tiveram que fazer isso, né? Porque a DC, que nada contra a DC, né? Que copiou o Namor, criando o Aquaman. No cinema, eles já haviam mostrado essa...
Ia ficar muito igual, né? Ia ficar a mesma coisa.
Aí, pra que ver a mesma coisa no cinema, né? Então mudou a etnia do Namor, mudou um pouquinho a história também, né? Então, eu gostei do jeito que foi, não
desgosto. E o que eu tava mais preocupado, era o seguinte...
Aquaman, adoro Aquaman ele, também.
Ele ser uma galhofa, e não é, ele é sério, um personagem sério, e é forte pra caramba. Tanto que no ato final, ele domina o filme.
E
não acontece que nem no Predador, que só a menina bate no Predador. Não, ele quase mata a mulher, quase mata a Pantera Negra. Então eu achei sensacional, que é um personagem forte, que só fica fraco sem a água. Isso também tá na história dele.
Uhum.
Ele precisa da água pra poder ter os poderes. E ele é tão forte quanto o Hulk, o cara comenta zoando, né? O cara é tão forte quanto o Hulk, o barco, né? E é sensacional, cara. A participação do Namor me surpreendeu e pra mim a nota vai ser um pouquinho alta por causa dele. Cara, eu esperava mais, eu achei o meio do filme, o miolo, um pouco arrastado, podia ser mais rápido. Poderia ser um filme de só 2 horas, é um filme de 2 horas e meia, um pouco longo,
pensa, né?
Essas plumas embaixo d'água também não ficaram legal, não.
Então, também...
A asinha dele eu achei um pouco esquisita também.
É.
Ela podia ser um pouco melhor.
Em alguns pontos, né?
Mas enfim, ele tá bem caracterizado, tá sério. E eu quero ver mais, tipo um filme solo, eu quero ver um filme solo dele.
Outra coisa do que tu falou aí, do Namor, da força dele, ele rivaliza com o Hulk, né, velho? Na força dele, ele perto da
Hulk,
água, então...
Isso é o que o diretor falou.
Quando ele deu aquele soco no Mbaku, eu falei na hora, morreu.
Exato, quebrou a armadura dele.
Pra mim, ele tinha que ter morrido ali com aquele soco, né? Ia ter um peso a mais ali pro filme, ou pelo menos que ele acordasse só no final do filme. Que foi o que aconteceu, galera ia rir.
Não, porque foi a hora que o Namor mostra o poder dele, legal. Que até então ele não tinha mostrado nada. E aí chega a hora da luta e ele acaba com o cara com um soco só. Isso é muito foda.
Então, Odonis, isso que eu pensei também. Poderiam ter feito um filme dele, entendeu?
É eu preferia ele como anti-herói, que nem o The Rock fez no Adão Negro. Não foi possível.
Isso.
Aí botaria ele só como vilão.
Uma coisa que a Jazz... Por isso que eu falei que talvez o filme não deveria ser esse filme. A Jazz falou uma coisa que eu acho que ela fechou comigo no raciocínio. Um filme de Pantera sem o Pantera, acho que
pra mim fosse... Caraca, eu fico pensando, se fosse o Chadwick Boseman nesse filme enfrentando o Namor, ia ser muito foda, velho.
E outra coisa que ela falou, agora o Shuri também não tem tamanho pra enfrentar ele.
A gente vai falar daqui a pouquinho no final, o Jess. Daqui a pouquinho a gente...
Então tudo isso eu fui juntando, é por isso que eu falei que ficou um filme mediano, né? Como é que foi sofrido Pantera sem o Pantera, gente?
Mas vocês chegaram a ver o roteiro original que era com o Chadwick quando ele tava vivo?
Não, você vai mandar o link que eu quero ler isso aí.
Isso. Hã?
Então, eu vim no Real Jet, né, que é um canal americano que eles têm acesso de antemão aqui no YouTube, mas eu vi o vídeo e consegui pegar alguns detalhes pra falar aqui.
Pois a gente vai botar o link desse roteiro aqui embaixo. Não. Né? Um roteiro mesmo?
Não, é um vídeo que eles falaram com um cara da produção que ele fez o roteiro junto com o Ryan Coogler, tudo direitinho, ele deu detalhes do roteiro.
Então, é só o primeiro corte, na verdade, porque quando o Chadwick Boseman morreu, o Ryan Coogler tinha escrito apenas 300 páginas, aí como o maluco morreu, aí teve que modificar tudo, né?
Mas desde o início o vilão seria o Namor. Isso tá
não. Sim, não, seria o Namor.
Ele seria, mas teria alguém, sabe, meio que mexendo os pauzinhos pra ele ser o vilão ali.
Ah, entendi. Pra no final eles juntarem forças.
É, e esse alguém só ia se revelar depois que ia ser o dono de um território lá na Europa, chamado Latveria, sabe?
Não.
Tá todo mundo tá esperando esse cara.
Nem o ator não tá escolhido ainda.
Tava no, segundo que eles falaram no vídeo do...
Não, velho, não ia ter. Não ia, porque tu ia, eles iam mostrar dois mundos. Eles já iam mostrar o Wakanda nesse filme aí, iam mostrar as consequências que rolou em Wakanda nesses 5 anos aí, sem o Pantera Negra desaparecido por causa do estalo, o Pantera Negra descobrindo que era pai, a relação dele com o filho, e aí ia mostrar Talocan, todo aquele papo lá de Talocan, ia ter Wakanda, Talocan, e lá, é um filme de 3 horas, então...
E ainda Coração de Ferro, não esqueço.
E ainda Coração de Ferro, que nem precisava estar ali também.
Eu não sei.
Que ela ia ser introduzida nesse. Ela já tava nesse roteiro aí de 300 páginas também.
Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei, sabe, meio que também a parte do Ross no filme ali, que tem, tipo, uma breve cena.
Pra mim, relevante. Daí.
É só pra ter ligação com o Thunderbolt, né?
Praticamente. Tirasse ele também.
É só pra aquilo mesmo, né? Pra ter Thunderbolts no futuro, né? Não
é nada. É, eles querem fazer ligação com série. É isso mesmo que o Donis comentou, né? Coração de Ferro.
Era tão boato, Donis, tão boato isso daí, que inventaram até uma cena pós-crédito fake de que o Victor Von Doom ia ser interpretado pela Nicole Kidman.
Nossa, não vi isso.
Hoje em dia. E com a cena da Nicole Kidman andando, ele levanta o capuz, e aí todo mundo grita: Uau!
Mostre a eles quem nós somos.
Agora, o próximo item da pauta, gente. O que vocês já acharam do começo do filme, a passagem do Boseman, o enterro dele e tal, a doença, né? O que você achou, Adriano? Você emocionou?
Olha, eu fiquei com um nó na garganta ali. A música da Rihanna é muito linda, toca na hora. Toda aquela homenagem ali que faz a galera... Pá, aquelas partes em câmera lenta, aquele ritual lá. Porra, foi emocionante pra caramba.
Já começaram metendo o pé, né? Quando eu assisti, até falei pro Cadu. Falei, caramba, já começou assim, ô Adriano?
Pé na porta, tapa na cara.
Começou assim, desse jeito. Achei muito bonita a homenagem. Aliás, tiveram várias, né? A gente vê ali ao longo do filme que não foi só essa. Mas o começo ali, aquele mural pintado, pô, aquela cena ali. A fotografia ali ficou bonito pra caramba. Aquilo ali eu achei bonito demais.
E o mais bacana é que dava pra ver ali que não era só as atrizes e atores se despedindo do personagem, era ele se despedindo do Chad.
Do amigo, isso que ficou. Você sentia ali que tava, o pessoal tava emocionado mesmo.
E o que eu fico mais triste é que o Gustavo do Tchad que me falou desse vídeo. Tem uma entrevista do Chad aqui de 2018, que tem uma repórter que fala pra ele: como vai ser o futuro do personagem? Ele fala: eu não sei, eu tô morto. Ah, não, você tá aqui. Ele fala: não, eu tô morto. Tipo, meu, sabe, tipo, pesa mais ainda na consciência pensar que.
Nossa,
ele deu
pesado,
uma entrevista falando isso e anos depois ele não tá mais entre nós mesmo. É muito pesado pensar isso.
Pesado.
Então, do minuto que você falou, 30, os 30 segundos iniciais é em silêncio e os 30 segundos finais também, contabilizando um minuto de silêncio, exatamente.
Ah, depois mais tarde vocês vão comentar da cena pós-crédito, que eu não vi. Nossa. E é isso, quero que vocês comentem.
Olha, depois da cena inicial eu acho que foi a que mais
não me comentem ouço, ainda, não comentem ainda.
Não vou comentar ainda, calma. Calma, Cadu, você tá muito eufórico. Depois a gente teve que...
Não, é furador de pauta.
Tá muito...
É furador de pauta.
Pode ver uma pauta aqui. Opa! Gente, vocês já comentaram, a Adriana já comentou que ela não precisava estar no filme. A Coração de Ferro. O que vocês acharam do desenvolvimento dela?
É só pra
ver o que você achou, Vanessa. Da personagem. Eu mal conhecia na HQ, então...
Eu vou resumir em uma única palavra.
Eu nunca nem li uma HQ dela.
Desnecessário.
Podia deixar pra série só, né?
É, claro!
Isso. Porque, a Kamala Khan foi apresentada só na série. A Kate Bishop foi apresentada só na série. O que mais?
O Cavaleiro da Lua.
O Cavaleiro da Lua foi apresentado só na série. A Mulher Maravilha Periquita foi apresentada só na série lá do
Mulher Maravilha Periquita.
Esqueci o nome dela lá.
Sim.
Então, não precisava colocar ela no filme. Podia, de boa, se apresentar só na série. Acabou.
Mais uma coisa que o Donis falou.
Ela sim merecia um Legends. Aquele, Legends, eu acho que tem, que é um episódio de 10 minutos.
É.
Sei lá, né, que fala Legend, sobre o personagem. Podiam
fazer
um
especial pra trama, né, que o namoro ia pra ela.
Acabou. Ela botava lá no Disney Plus, quem quisesse ver, que visse.
Quem vocês acham que ia ficar melhor no lugar dela? Pro namoro sequestrar?
Só eu.
Ameaçar de matar a mulher do Chadwick Boseman.
Que é aquela namorada dele. Podia ser ela. Anterior, o Adriano vai, eu acho que vai concordar comigo. Eu acho que combinaria mais você colocar ela, já que você quer colocar ela no filme, em Guerra das Armaduras do que em Pantera Negra. Primeiro. Faria até mais sentido se você uma.
Vai ter esse filme? Que maravilha.
Vai ter.
Eu não verei.
Ia ser uma série, do, na verdade, só que aí eles preferiram transformar no filme.
A Erika gostou. Achou ela alívio cômico. Tinha que ter um alívio cômico.
É, um alívio cômico.
Esse filme foi um pouco diferente, né? Teve pouca piada.
Mais leve, mas.
Sim,
se tivesse tirado ela ali.
É engraçado, mas eu concordo com o que o Donis falou. Ela ficou perdida no filme. Foi isso. Foi colocar de agregar, né?
Não bateu de frente com o Namor, podia ter uma luta boa com ele. Nem isso teve.
Podia, verdade. Verdade.
Sim. Foi muito rápido, né? Tacou uns raios nele e sumiu.
Verdade.
Tem tipo uma perseguição de voo, mas.
Mostre a eles quem nós somos.
Próximo, vamos falar do personagem Namor. Eu já comentei um pouco, eu era fã dele, era muito fã, e eu gostei do que foi apresentado, cara. Ele é sério e forte para um caralho. Ele é vilão, né? Mas pode mudar. Até no final ele é filha da puta, né? Ele fala, foi só um acordo pra facilitar nosso lado. Cadu, eu pensei que ele tinha mudado, hein?
Eu também.
Acreditei, caralho.
Eu ia comentar isso com
você. Pegou no coração do Namor.
Ele me enganou, me sentiu pica-pau.
Muito arriado!
Ele continua filha da puta, até no final.
Eu pensei que ele tinha se redimido e tal, que
exato.
Nada, pô.
Você ele tá continua. Da
legal,
porra.
Mas eu gostei.
Mas podem comentar mais um pouquinho, o que vocês gostaram da atuação? Acharam mesmo que foi o personagem do filme? Diga aí, pode comentar, Adriano.
Certeza. Eu gostei pra caramba do desenvolvimento dele ali, né, dele ser esse vilão aí, esse anti-herói, né, do filme, e merece muito aí um personagem, um filme, né, só pra ele, e com certeza ele vai ter uma participação grande ali no futuro, nos Thunderbolts e no Sim. Capitão América New World Order, que se eu não me engano quem vai estar, não lembro qual é o filme, se é o Capitão América ou se é o Armored War, sei lá. Quem vai ser o principal vilão aí nesses filmes aí vai ser o governo dos Estados Unidos, né? E essa isso. Busca aí por vibrânio também, então vai ser...
É, foi a primeira coisa que ele bateu de frente, né, Adriano?
Isso, vai ser
a primeira
coisa que ele ficou botar isso aí. De alguma forma eles vão conseguir o vibrânio.
Exatamente isso, Donis. Ele quer proteger o povo dele a todo custo, não importa o que aconteça. Se tiver que matar humanos,
Gustavão,
ele mata.
Gustavão, bem-vindo. Isso,
ele não é nem vilão, na verdade.
Exatamente, é isso.
Que você
se porra, fosse viu? Vilão, a Marvel tinha matado ele.
É isso mesmo.
Ou feito ele virar herói, né? Igual o Loki, né?
É verdade.
É. O Loki não é herói, é um filho da puta só.
Acho que ele é herói, né? Infelizmente. Então, o Namor, eu gostei muito dele no filme.
Sim.
Eu acho que, igual a gente tava falando aqui, tinha que ter tido um filme do Namor. Eu sei que, tipo, eles quiseram colocar
ele. Ele podia ser um vilão em filme solo ao mesmo tempo, não podia? Não,
podia, eu pensei nisso.
Imagina, um filme solo de um vilão da Marvel. Você imagina, ia ser usado pra caramba da Marvel, né? Obviamente, na DC.
Né?
Mas, ia tipo... ficar tipo Guerra Infinita. Só que o nome do filme não é Thanos, né? Mas o Thanos
então, domina o filme. Eu, na minha opinião, apesar de eu achar o Jason Momoa desse o Aquaman perfeito, eu gostei muito mais desse cara, do ator do Namor. Achei ele muito mais incrível no papel do que o próprio Jason Momoa como Aquaman lá na DC. Porque aqui você sente, sabe, tipo, a diferença de pensamento de, sabe, de um lado que de um povo que, tipo, sofre e que lá tem o homem, né? A gente vai sempre comparar o Namor com o Aquaman, infelizmente, nessas adaptações cinematográficas.
Renan,
mas aqui você
vê o
peso. Vou
te falar uma coisa. Já começa que o Momoa, ele tá lá entornando uma garrafa, ele joga no mar. Então isso aí pra mim já acabou. Eu vou reclamar isso pra sempre, Cadu. Registra minha reclamação aí.
Lembra quando
eu assisti o filme? Eu falei, pô, mas o Aquaman tá bebendo lá e joga a garrafa no mar, cacete. Não tá cuidando do mar, não. Isso aí eu tirei o chapéu pro Namor, cara. Ele vai fundo ali, protege.
Essa explicação do nome dele também não gostei, não, Donis.
Foi ridículo, gente. Foi.
Não. E o Namor?
Não precisa de justificar nada. Namor e pronto.
Eu lembro quando a gente fez o react do trailer, foi eu, o Dri, o Cadu. Eu falei, vai ser a pior coisa do filme. Eu falei no react. Ainda mais
porque não precisava. Sabe o que foi isso daí?
Peixe namorada, Adriano.
Não precisava. Era só. É Namor, caralho. Acabou. Isso daí foi a mesma. Eles fizeram a mesma coisa que fizeram no filme do Han Solo, de explicar a porra do nome. Ah, vou botar aqui.
Solo.
Porque tu tá sozinho, seu otário.
Não precisa de explicação, cara.
precisa.
É só R, pronto. Adriano fecha contigo, cara.
Exatamente.
Não, olha que se você pensa, se ele falasse, vai, por exemplo, meu nome é Namoro, vai, sou da ancestralidade, aí ele falasse aquele tutata, sei lá o que lá que ele falou lá, que eu não lembro até agora, que pra mim eu boiei com aquilo, pra mim eu falei, sei, eu vou ser inimigo desse cara, porque eu não sei.
Ele, o moleque, me incomodou um pouco, o molequinho com escoliose, sei lá, achei estranho.
Não, você viu,
moleque nadador, pô.
Não entendi porque ele era assim.
Eu nem lembro agora, citaram alguma coisa dele ser um mutante? Usar a frase,
não,
a palavra.
Mas ele falou mutante, ele falou.
Não, ele falou.
Pelo menos na dublagem falou. Ele fala, eu nasci mutante, com as orelhas viradas pro céu.
Isso. Ah, é, verdade.
Yes.
É, né, deixa, mas porque ele, originalmente ele é um mutante mesmo, então.
Sim, é.
Tá bom.
E ele sim, é o primeiro mutante.
É.
Miss Marvel é uma ova que é mutante, ele sim é o primeiro mutante do universo.
É, eu prefiro, sai daí, o primeiro mutante é o Charles Xavier, que aparece lá no...
Não, do universo Marvel agora.
Morre. Não, e aquilo ali é fora do universo Marvel? Não.
Aquilo é outra realidade.
Não interessa, mas tá no MCU. Apareceu, foi pago, morreu e é isso aí.
Só faltou ele falar calado.
O Cadu vai colocar nesse nessa hora o Kiko assim, cale-se.
Vamos lá, gente.
Muito bom.
Mostre a eles quem nós somos.
E você?
Agora eu quero saber de o que vocês acharam da nova Pantera Negra. O que vocês acharam da Shuri como Pantera Negra? A Adriana imaginou que ela morreria, não aconteceu nada disso.
É,
foi rolando até ela se transformar. Até que se transformou e pronto, Pantera Negra. E aí tem aquele lance, né, dela ficar, por causa da mãe dela que morreu, ela ficar, tipo, querendo vingança. Tipo uma vilã também.
Porra, essa parte aí eu gostei pra caramba, ó.
E aí aparece, que é o próximo item da pauta, que aparece o cara, o Chadwick Boseman, o cinema gritou, velho.
Nossa!
Não é?
Eu tomei um sustinho quando o maluco apareceu.
Michael B. Jordan.
O que que ele tá fazendo aí?
Apareceu, né? Porque ela vê os antepassados, né, que morreram. E aí ela vê logo o filho da puta. Que fala, você quer ter vingança. Você
e
tem
é o que... B. Jordan.
Tá? É porque ela tava cheia de ódio quando ela tomou a erva.
O que que vocês acharam da atuação dela? É uma boa Pantera Negra?
Levanta bem. Pra início, ela foi bem, né? Mas ainda vai precisar do futuro dela aí, né? De outros filmes e tal.
Foi praticamente, Adriano, você lembra da aparição do Pantera no Guerra Civil? Ele também tava assim, querendo vingança.
É, a qualquer isso, custo. Exatamente. Tava
igual. Que mataram o pai dele. E aí no final ele se redime, não mata o vilão. É a mesma coisa.
Sim, eu gostei bastante, isso. Aliás, eu gosto da personagem dela, eu achei a atuação dela muito boa, o conflito ali, você sente, né? É legal que você sente a dor dela, você sente a revolta, entendeu? Gostei pra caramba, eu só queria que ela fosse um pouquinho mais forte, gente, que dava uma agonia na hora que ela tava lutando, ela é tão pequenininha.
Ela é tão magrinha, caramba, tão magrinha! É tipo aquela personagem do Stranger Things, ela é muito magrinha.
Isso, magrinha!
Se não fosse a erva coração, meu amigo.
Exatamente, tadinha.
Não aguento na mão, não, muito difícil.
Ia girar ela igual o papai girava, igual o Brutus quando ele tomava o espinafre.
Exatamente. Ah, mas esse é o meu medo, ela apanhou também, hein? Ela apanhou que nem boi ladrão.
Porra!
O quê, rapaz?
Apanhou.
Mas eu adorei
a atuação. Tomou lança e tudo na barriga.
Tomou lança e caramba.
Palada legal, cara.
E fiquei assim, caralho, morreu, matou.
É. Eu também, naquela hora. Ela foi, nossa, tadinha, já
E olha que o namoro tava variado ali, tava precisando de água. E mesmo assim, deu uma lançada nela.
Mas a atuação dela foi sensacional.
Mas toda vez que eu vi ela com toda vez que eu vi ela com a roupa de Pantera Negra, eu não conseguia tirar da cabeça, eu vi a Halle Berry de Mulher Gato. Eu achei tão ruim. Não, mas olha, não igual gostou. O Danis falou no chat, eu queria que tivesse sido a Nakia, velho. A Nakia faria muito mais sentido até pela história de Wakanda. Ela tem mais peito ligado de Wakanda.
Ela tem mais corpo
pra ser a Pantera Negra.
É a Nakia mesmo?
E ela
não é a mulher do...
A espura na foto do Cadu.
É a esposa, não é?
É a mulher do Pantera.
É a mulher do Pantera, tem mais...
Quase não teve desenvolvimento nenhum dela no filme anterior. E aí eu ia achar forçadão, assim, eles trazerem ela nesse...
Só pra isso, né?
E aí vai, resolve as paradas aí. Vai, toma a erva aí, vai ser a Pantera.
Ah, não. Mas isso é bom, Dona, pro povo parar de ficar, nossa, foi lacração, ela só bateu, não, ela apanhou também.
Ah, apanhou bem, bonito. Foi legal.
Também, né, covardia, o Namor é muito mais velho, ele tem 200 anos, parece. Pelo que eu li, Adriano, tem 200 anos esse personagem, bem velho já, mas ele não tem envelhecimento igual.
Eu achei que a Shuri ia morrer, quem fosse assumir, fosse a Ramonda.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, não, não, eu tô assumiu fazendo o manto. Confusão, tanto, eu tô fazendo confusão. Tanto,
isso,
hoje.
Eles fizeram uma confusão na nossa mente no trailer. É, que ela fala...
Imagem de fora de hora,
eu sou a rainha da nação mais poderosa e a minha família inteira se foi... E aí, no filme, ela fala diferente essa frase. E, ela fala totalmente diferente. E aí você entende, caralho, morreu todo mundo, mataram a Shuri. Eu acho
tinha que ver no começo, Mikael. Toma mais.
A Marvel pegou, o Kevin Feige chamou a Shuri, meu irmão, o bagulho é o seguinte, cai fora do Twitter, apaga o teu cu... Cala tua boca, não vai falar de coisa anti-vac, não sei lá o que e tal. Fica na tua, faz o teu trabalho, não vai polemizar não, não enche o meu saco, que eu não quero ter que colocar o, sei lá, o porteiro de Wakanda pra ser o Pantera Negra, porque tu tá frescando aí, né? Porque o que aconteceu, que essa bronca toda aí, quando o Chadwick Boseman morreu, que eles começaram a escrever o roteiro tal tudinho, pá, já a Shuri já assinou o contrato e os carai, eu imagino que foi isso, né? E aí beleza, tu vai continuar, fica quieta aí, ok, show, né? Agora já o lance da outra lá, da cara Dune, como é o nome dela?
A lutadora?
Isso, do Star Wars.
Gina Carano.
A Gina Caralho. o lance dela foi que ela não tinha contrato assinado pra nada ainda, eu acho. Só tava planos porque nem tinha sido anunciada a série ainda dela. E aí, meu irmão, o bagulho é o seguinte. Valeu, foi, tchau. E se a Marvel fosse encerrar contrato com a Letitia Wright, ia ser... E os carai que ia levar uma bolada Letita e ia ser maior treta, maior onda. Então, aí deu a sorte de continuar.
Adriano, já... Agora vem o plantão de do Nerd Geeks e fofoqueiro, né? Sem contar que no mesmo ano tava tendo a polêmica da Evangeline Lilly, que era anti-vax também, e a Scarlett Johansson, que tava processando a Marvel por causa do Viúva Negra, que o lançamento quando lançou no cinema e no Disney Plus ao mesmo tempo.
É,
ou seja, três polêmicas ao mesmo tempo, então você imagina.
E aí, geral continuou. A Evangeline Lilly tá aí, a não ser que talvez ela morra no filme novo aí do Nome Formiga.
Quero saber o que mais vocês acharam do Killmonger, da aparição dele, gente. Mais alguma coisa a comentar?
Isso foi
sensacional.
Olha, o sustinho da parada. Caralho!
Porque a gente não tá esperando nada, né, Adriano? Mas não vai.
É, não. Aparece ali o negócio ali e a gente achava que ia encontrar a Ramonda ali.
É.
Né? Parece, né? Parece
ou um CGI do... Lá, aliás, não usaram um CGI do Chadwick Boseman. Nada. Acho que em respeito à família, né?
E ela tava toda empolgada, mas... achando que ia encontrar o maninho.
Sim. E eu também pensei. O que você achou do Killmonger, né?
Mas sabe o que? Eu tava até falando com o Donis. Eu gostei do Killmonger, mas eu achei que, sabe, foi... Se você pudesse, igual eu falei pro Donis. Às vezes, uma imagem em silêncio passa muito mais emoção do que uma cena falada. Se você não precisava mostrar o Chadwick, mostrava alguém de costas, só sabe, tipo, só com o braço, tipo, no ombro dela.
Eu ia arrepiar,
e ela se emocionando, sabe, de ver.
Não apareceu.
Você ia sentir que era o Chadwick, mas sem mostrar, sabe?
Tipo,
você
apesar que o Chadwick foi bem, bem
do olhar dela. E sabe, isso me incomodou o que eu mostro. Então,
mas aí que
o podcast fez muito bem esse detalhe.
Porra,
você sabe, tipo, uma mão no ombro, tipo, uma mão assim, ó.
Vai ser bacana lá no futuro, quando o filho dele assumir o manto. Porra, aparecer a mão do pai, assim, lá visitar os... E aí uma voz, assim... Porra, vai ficar muito Simba e Mufasa,
até voz maluco.
Simba e Mufasa, vendo a lua.
Puta merda, é.
Então vamos lá.
Mostre a eles quem nós somos.
Gente, melhores e piores cenas pra vocês. Querem começar? Posso começar? Pra mim,
a melhor... Do coração de ferro.
Pode.
Do coração de ferro, gente. Hã?
É a pior cena pra Tune, né?
É, pra mim, tudo que era cena que o coração de ferrugem aparecia ali, eu achei que até o CGI dela tava horroroso.
Caramba.
Foi e melhor cena, melhor cena. Já vai falar a pior e a melhor junto?
Ih, tudo junto.
Tá.
Pode falar, Dino. Melhores cenas. Pode ser várias.
Melhores
pode ser uma.
Cena.
Logo depois de você.
Velho, o discurso da Ramonda na ONU. Puta que pariu.
Pô.
Aquilo ali.
Aliás,
foi
eu sou fã
demais.
Da a Angela Bassett.
Angela Bassett,
eu adoro
arrasou
ela.
Ali, meu irmão. Puta merda.
Adoro, ela é demais, cara.
Pessoal do chat, ela pode comentar as melhores e piores cenas pra vocês também, gente.
Diga, eu fiquei arrepiado com aquele discurso dela. Puta merda.
Quem
tá aqui, ó? Esses filhos da puta aqui que tava invadindo, tá aqui. Tudo mancomunado com vocês. E vocês aqui querendo minha tecnologia aqui pra vocês. Vocês não vão ter nem acesso ao meu cu. Eu não vou adicionar vocês.
Não vou adicionar ninguém no cu.
Aliás, quem não tava no início dessa live, que foi uma zoeira de cu interminável, que não parecia que não ia acabar.
Depois
tá aí o link aí no comentário fixado do chat, isso. Gente. Olha
link
aí
no
o nosso
cu da
link do cu. Exato. Pra mim, as melhores cenas estão no ato final do filme. Tava muito ansioso pra ver o que o Namor ia fazer no filme, cara. Aqui ele veio. Aqui esse personagem veio e no final ele mostra. Ele é vilão. Ele é vilão mesmo. Não é igual o The Rock no Adão Negro, que ele é meio anti-herói, protetor de criança. Não, ele é vilão. Ele é mau. E ele tá tramando contra o Wakanda ainda. Então, pra mim, foi sensacional esse ato final.
No final.
Oi, Renan?
Eu fiquei com medo no final dele morrer. A todo momento eu tava apreensivo dele morrer. Porque vocês vão matar ele
cara,
igual
eu acho que não, cara. Eles não vão matar o personagem que é um dos primeiros heróis da Marvel, agora que ele apareceu, demorou tanto. Então não me deu esse medo, mas fiquei preocupado com ele ser uma galhofa no filme. Cara, vamos fazer esse personagem galhofa, será?
Não. Eu também sabe, fiquei né? pensando isso, Cadu, que seria também.
Usa muito pouco aquele adorno, acho que eles perceberam que ia ser uma zoeira na internet, então é uma ceninha só.
Olha, me surpreende positivamente, viu?
Não
gostei,
é?
Curto bastante.
E o ator,
tem uma ceninha que parece que a Shuri arranca a asinha dele, eu não gostei dessa parte, não.
Ah, acho eu, que vou, comentar, que não gosto foi eu isso. Vou comentar isso aí, essa é minha...
É o asinho ou arrancou pena dessa asinha dele?
Eu já vou direito. Chegar lá. Quando for minha vez, eu vou explicar o porquê que eu não gostei.
Então não curti muito essa parte, não.
É,
mas fora isso, eu achei sensacional esse ato final todo. Mesmo com a armadura horrorosa das guerreiras lá, que parecia um predador mal feito. Não gostei nada daquilo. Elas podiam lutar tranquilamente sem a roupa, cara. Elas são guerreiras muito habilidosas e podiam ter a revanche no final, porque elas apanharam no começo, né, Adriana? Ela apanhou. Uhum. Cara, aquela guerreira nunca apanhou em nenhum filme. Nesse, ela tomou uma coça dos guerreiros do Namor lá. Nossa,
velho. Você vê como os guerreiros do Namor são tão fortes que ela derrotou a próxima meia-noite no Guerra Infinita.
Exato!
E perdeu pra qual é o nome do povo, Adriano?
Um general.
É?
Sim.
Enfim.
Ele era general então, dele, aquele maluco.
Exato, ali. Que ele é forte pra caramba. Enfim, é isso, Renan. Comente a sua pior e melhor cena.
Pra mim, a melhor cena, pra mim, eu acho que foi o... Além da Ramonda, né? Todo esse discurso que a gente falou aqui, foi a cena do Namor contando a história dele, sabe? Tipo, contando toda a trajetória dele até chegar naquele ponto. Sabe, eu me simpatizei tanto com o Namor que eu pensei, meu, esse personagem... Eu acho muito incrível quando a gente critica tanto alguma coisa e se surpreende. Eu critiquei o Cadu, lembra? Eu critiquei muito o Namor. Eu falei, vai ser a pior coisa do filme disparado.
Beleza.
Beleza.
Todo mundo.
E quando eu vi, eu pensei, caramba, como pode? A Marvel fez muito bem esse personagem. E
ele
tava
só faz
vendo.
Uma piada durante o filme, né? Que é
e que
até séria.
E pior
uma,
que
encarta. Que fala que seus ossos iriam quebrar numa pressão do fundo do oceano. Mas é. A gente tem uma roupa.
A gente tem uma roupa. Eu adorei também.
Então, e o que eu achei bacana...
Vocês perceberam,
que...
ele deu em cima da menina lá, ele quis pegar a Shuri, sei lá? Ele quis fazer uma aliança desse tipo?
Eu acho que...
Eu não achei.
Eu achei ele meio jogador de
carne, Cadu. Latino, né? Latino, jogador de carne, né? Bigodudo,
né, pô? Ou é um sex appeal, já é da raça dele, né, Cadu?
É da raça.
Pelo amor de Deus. O namoro só dá ideia de mulher casada, a gente sabe isso.
É verdade, ele é... Comedor de casada ali. Agora, se tocasse um Despacito, aí seria...
Despacito!
Despacito! Eu fiz muito calor. Eu nunca vou conseguir meu namoro do mesmo jeito agora.
Nossa, velho. Mas agora o namoro é latino.
Então, o que eu achei... Eu tava até falando, fiquei conversando com o Donis, com o Ed e com a Nadia ontem sobre isso. O namoro, se você for ver, ele e o lance do contra o povo de Wakanda tem muito também da história do mundo real, do lado da Guerra Fria, como se fosse ele fosse o lado dos russos, que teoricamente sempre eram criticados, falando que não tinha nada, só que se você comparasse o poderio militar deles, era muito superior ao poderio americano e quase ninguém falava disso. Eles estavam querendo se defender a todo custo. E eu acho que bacana que o Namor, ele não mudou o posicionamento dele por se aliar a Shuri, ele continuou firme, não caiu em nenhum momento no lado de Wakanda. Ele ficou até o final na ideia dele.
No final ele me enganou, pensei que ele tinha feito aliança, fez nada.
Não, quando eu percebi que ele não tinha feito, que eu pensei, ele não vai entregar tão fácil assim. O filme todo ele tá martelando, a Marvel não vai fazer essa cagada agora. Ainda mais vindo do Namor, que no quadrinho a gente sabe como ele é. Então eu pensei, não vai cagar desse jeito. E o que eu não gostei...
Ah, tá. Ainda falta o que eu não gostou.
É. O que eu não gostei, olha, eu gosto muito da coleção de ferro nos quadrinhos.
Tô gostando do seu áudio, Ana. Ô, Adendo, tô gostando do seu áudio hoje, tá bom, cara? Você sempre fala baixinho dia de ser, né, Vanessa? Tá
diferente. Verdade.
É que vai, meu pai não chegou do trabalho e o vizinho corno não tá no andar de baixo aqui. Né? Então, e uma coisa também que a Hayley Williams, eu gosto muito da...
Volta já, galerinha. Tá vendo?
Beleza. Vai lá, rapidinho, vai lá.
Mas eu acho que ela tá muito deslocada no filme. Ela e o tom do filme. Porque até a morte da Ramonda, o filme tava numa crescente pra mim. Em todos os aspectos, tava numa crescente alta. Quando ela morre, o filme continua nessa linha, sabe? Ele, tipo, aquela linha de quando a pessoa tá morrendo, que fica assim, sabe? Fica nessa linha parada. E só o Namor que oscila pra cima ainda. Mas, tirando isso, a Shuri, pra mim, eu acho que ela ficou muito, sabe? Se a gente for usar como paralelo da MCU, o Homem-Aranha perdeu tudo. E nem por isso ele ficou revoltado igual ela. Ele perdeu até mais do que ela. Ela ainda tinha o país inteiro de Wakanda, o povo dela. Tudo bem que ela perdeu familiares, mas ela tinha tudo ainda, comparado com o Peter Parker. E o Peter Parker tem que tomar uma lição de moral essa menina, porque ela tem que ter responsabilidade, coisa que ela não tem. É isso que me incomodou.
Mas, Renan, a dor é relativa. Às vezes o que é enorme pra você é pequeno pra mim, e o que é pequeno pra mim é enorme pra você. Então aí eu discordo de
pessoa,
de você.
Vai de pessoa pra pessoa.
Vai de pessoa.
É. E ela ainda recebe uma chamadinha na orelha do Killmonger pra aumentar ainda o ódio.
É igual, quando é que falam, né? Igual você falou. A dor... A raiva, a emoção é relativo de cada pessoa. Eu simpatizei mais com a dor do Peter Parker do que a dor da Shuri.
É isso.
Então eu entendo o seu ponto, entendo o ponto de quem chega a contar, porque dor, sentimento em geral, seja felicidade, tristeza, raiva, cada pessoa tem o seu, então a gente não sabe como outro pensa. Cada pessoa tem a sua mente. Então, mas eu acho que ela tinha que ser mais responsável. A partir do momento que ela assumiu o manto de Pantera Negra, ela tinha que ser mais responsável.
É, mas também a gente vê também a pressão em cima da pessoa.
É novinha, né?
É do nada que esse vovô assumiu o manto. Quanto, porra?
Sabe o que eu achei? Foi como se você saísse do Mufasa pro Scar, sabe? Usando o paralelo de Rei Leão. Eu me incomodou um pouco.
Você, Vanessa, piores e melhores cenas.
Piores e melhores. Bom, gente, melhor cena, logo o começo ali, aquela homenagem, Cadu, aquela lá me quebrou, achei uma homenagem
você
maravilhosa.
Você até comentou comigo, nossa, já começa assim?
Falei pro Cadu, na hora que eu tava assistindo, o Cadu já começa, você já tava segurando a bolsa de lágrimas já, achei bonito pra caramba. o discurso. Aliás, a Angela Bassett, ela brilhou o filme inteiro, né, Cadu? Até a mulher, até a hora que ela fechou os olhos Sim. ali, a mulher é uma estrela, né? Maravilhosa. É, deixa eu ver o que mais. Gente, a luta final ali, curti pra caramba também. A Shuri com... Beijo, meu amor! Com o namoro, eu achei legal pra caramba também ali a maneira como ela deu aquela enquadrada nele. E eu achei legal como ela chegou e falou, pô, a gente vai ficar aqui, né, nesse embate, né, até quando? E quando ela questionou, né, os nossos povos merecem passar por isso, né? Tipo, a gente tá se envenenando e eles também precisam disso. Eu achei muito legal aquele raciocínio lógico que ela teve. Embora depois ficou explícito que ele não mudou os planos, mas eu achei muito legal que ele pensou primeiro no povo dele. E eu achei muito legal ele ter falado, não, eu me rendo. Porque ele colocou o povo dele em primeiro lugar, né?
Então, ele ainda lembrou, volta, né? Teve uns pensamentos.
Sim, quando ele volta ali e ele fala pro povo dele, chega, acabou ali a guerra, que todo mundo se ajoelhou.
Isso é bonito pra caramba. Pô,
achei bonito pra caramba. Né? E aí ela grita Wakanda Forever também, achei massa demais essa cena. O que eu não gostei, quando eles estão... Aquilo ali é o que, gente? Um porta-aviões que eles estão lutando? Aquele negócio enorme lá?
Parece.
Parece um porta-aviões, né?
É uma estrutura, né? Pra...
Gente, mas não tinha um sanguinho no chão, vocês repararam que não tinha um sujeirinha?
Não, não, em local nenhum, nem
lugar. Eu falei, gente, cadê lugar o sangue? Nenhum,
e ninguém.
Eu acho que é pra ser PG-13, não pode. Não
sei o que é isso. O que vai ser isso do sangue que você falou?
Sei lá, tem umas, né, uns estragadinhos, né, uns borradinhos, pelo menos pra mostrar que fez dano, né?
Isso falei, que você falou do sangue,
né? Não tinha.
Não tinha.
Dos Avatar, né?
O único filme da Marvel que tem classificação alta, né, entre aspas, é o primeiro Pantera Negra, que tem 14 anos. Esse é 12. Esse aqui, a classificação é menor.
Então, Renan, mas podia ter pelo menos uns amassadinhos, uns borrãozinhos, não precisa ser vermelho, né? Tipo, que tava tendo...
Tipo, um braço vida. Quebrado, né?
O chão tava brilhando, tava até encerado. Aquilo me incomodou um pouco. Outra coisa que me incomodou também, o Namor fica lá, né, no seu estilo Hermes voando, né, bazuca voando, não sei o quê. Nada acerta ele. Tudo bem que ele tava enfraquecido lá com a Shuri. Porra, ela deu um rabo de arraia nele, arrancou as penas do pé dele, o caraval. Eu falei, é só isso? Aquilo me decepcionou um pouco, meu. A menina só deu um rabinho de arraia, entendeu? Com aquele meio quilo dela, e aí arrancou as peninhas dele, pá! Falei, acabou já, a menina já tava empalada e tudo. Aí eu fiquei um pouco chateada, mas tirando isso, acho que só as duas...
É um problema do namoro. Se ele ficar ressecado, já era. Acaba. Perde as coisas. Tirou a água, já era.
Né, mas tipo assim, deu uma equilibrada porque ela tava empalada, ela tava machucada, né? Eu falei, pô, mas comparado com a força que ele tem, né? Ela deu tipo um, né, um ziriguidum ali, arrancou as peninhas do pé dele, e aí eu falei, caramba, só isso, mano? Vai dar nem uma porradinha nele, nada, mas belezinha. Tirando isso, pessoal que me incomodou.
Vocês perceberam que tem um furo de roteiro enorme nesse filme também?
Aonde?
O Vingadores Ultimato, a Okoye fala que tá tendo vários tremores.
Acontece que isso daí, você fala, vai.
Não, pode falar, Adri, desculpa.
Continua.
Já tem vários temores ali na região próxima. Só que se a gente for ver nesse filme, se passou o tempo e não tem relevância, teoricamente. É só se não virou um furo.
Não, ela fala que tem um lance, né? Que os mares estão agitados, que ia precisar de ajuda e tal. E aí a Natasha fala, não, vai resolver essa parada aí. E isso tudo aí, o Chadwick Boseman tava vivo ainda, né? Então, houve aí essa mudança aí. E por isso que isso daí ficou vazio, porque ninguém tava esperando que o Chadwick Boseman morresse, né? Sim. E aí por isso acabou isso daí se tornando um furo, né?
Mas olha que bacana seria se você... O Eternos até agora só teve ligação com o She-Hulk. Mas se a gente vê no episódio do casamento que aparece uma notícia lá da mão gigante. Se os povos de Namor achassem que aquilo fosse uma construção de Wakanda pra impedir a terra dele,
ou aquele seria uma boa também. Lá,
e aí causasse a guerra entre os dois. Eu ligava até com o Eternos, que tá desconectado total do MCU até agora. Você poderia linkar dois filmes e fazer a guerra acontecer juntamente com a cena anterior, falar que Eternos estava se passando naquele período lá. Você poderia ligar os três filmes facilmente.
Mostre a eles quem nós somos.
Vamos pra nota, gente. nota para Wakanda Forever. Eu tô um pouco rápido que eu quero acabar, gente. Não pode...
Tem que jogar agora, pô, né, Cadu?
Quer jogar, né, Cadu?
É. Hoje, porra, não joguei a semana toda, gente.
Quer tem pegar um... no controle e mexer no cu, né, Cadu?
Quer ver gente, quem entrou no cu?
Gente, eu não tava esperando nada pra esse filme. Eu vi um filme bom. Não é o melhor da Marvel desse ano, como eu anunciei no início do NGF Cast, mas não é o pior também. É muito bom esse filme.
Não.
Eu gostei do final, gostei do ato final. E uma linda homenagem que a gente vai comentar daqui a pouco, depois da nota, que é a cena pós-créditos.
Isso.
Então, a minha nota pra esse filme vai ser 8 de 10. 8 mãozinhas nerds. Adriano.
Eu vou contigo na nota 8 também. Eu gostei bastante do filme. É, teve essas coisas que eu não gostei, né? A trilha sonora, como sempre, impecável.
Impecável.
A figurino sensacional também, né? Uma direção de arte muito boa, com a exceção na parte dos Anjos da Meia-Noite ali, que eu não gostei muito, e nem da armadura da Coração de Ferro. Tem tenebrosa aquela armadura lá.
Eu esperava uma igual a do Tony Stark, vermelha e amarela.
Eu também.
No mínimo. Isso, mas eles vão pegar isso daí e só vão jogar isso daí pra gente na série na série da Coração de Ferro. Então, eles fizeram a parada merda de propósito. Fizeram essa armadura feia aí e trombólica aí, parecendo um coração de verdade, de propósito.
Pulsando.
Então,
Vanessinha, sua nota para o filme.
A minha nota também vai ser 8.
8.
Também, 8. Eu acho que é uma nota bem aplicada, né, o Cadu? Pelo desempenho ali e tudo mais, eu acho que 8 é uma boa...
Marvel.
Né? E eu concordo, Donis, não foi um filme... Teve seus erros, mas não dá pra falar que foi um filme ruim, não, gente.
Não, de jeito nenhum. Que caga essas frescuras. Ai, filmes da Marvel, não sei o quê.
A outra coisa, a orelha pontuda... Ainda bem que não tiraram, cara. É uma característica do Namor. Tem que ter.
Verdade.
Tá vendo, senhorita Warner, que tirou a orelha do Adão Negro?
Porra. Por quê?
Porque o The Rock não queria.
Não queria, é?
Muito provavelmente.
Não quero essa merda.
Bom, vai lá, olha, nota. Eu não vou ser tão generoso quanto vocês, apesar de eu ter achado um filme bom. Eu, igual eu falei pra... quando tá naquele meio pro final, que dizendo um pouquinho pra mim. Mas o filme é uma bela homenagem, sem dúvida nenhuma. Pra mim não é o melhor filme da Marvel desse ano. E nem o pior.
Pra mim também não foi.
Não,
vamos falar o pior pra gente não ter uma discussão longa aqui, gente.
A gente fala em off, só entre a gente pra matar um ao outro em off.
Tanto faz. É o melhor pra quem gostar, é o pior pra quem não gostar, é isso aí.
Isso aí. Cada um tem a opinião sua e se quiser saber, vão no cu da NGF que a gente fala lá. Então, brincadeira da parte.
É isso que eu vou postar lá. Alguma coisa vai ter lá.
Vai, então, vai, Renan.
Eu gostei muito do filme, eu gostei da homenagem.
Solta a nota, Renan!
Eu quero chegar no contexto pra vocês entenderem quando vocês forem me xingar com a minha nota. O que eu acho que é necessário a homenagem, tudo direitinho, mas o filme não passa de 7,5 mãozinhas nerds pra mim.
Ah, falou, pensei que ia dar uma nota horrível.
Pensei que ia dar um 5.
Não, porque
peraí, Cadu, se não gostou,
Doni. Tem a pachorra de dizer que a homenagem era desnecessária, pelo amor de Deus.
Não, eu não falei isso. Eu falei que a homenagem era necessária, mas se fosse um filme menor. Se fosse tipo aquele Marvel Special, tipo Lobisomem na Noite, um filme de uma hora de homenagem seria bem feito, entendeu?
Respeite, legado de Shed.
Ah, ele deu 6 ontem, Donis?
Respeita meu passado.
Donis pra você.
Olha aí, deu 6 ontem.
É porque lá no Donis o pessoal vai na boa com o Renan. Aqui não, aqui o Renan toma ali pau.
Mentira. Quem deu 6 foi o Ed. Eu dei 7,5 também. E o pior, quando eu saí do cinema, minha nota era pior. Minha nota aumentou depois que eu debatei no filme. Minha nota era 7.
Mas aumenta mesmo, realmente. Aconteceu isso com vários filmes comigo. Batman eu achava horrível, depois foi melhorando com os comentários de vocês. Até que hoje melhorou bastante a nota pra esse filme.
Renan gosta de morrer, viu?
É.
E de fora, amor e trovão.
Importante relembrar isso sempre.
Gente, a cena final, os pós-créditos, o que vocês acharam? O filho dele sendo revelado, muito bom, né?
Muito bacana.
Eu não consegui ouvir o áudio dessa parte, Vanessa. Infelizmente, quando a gente viu, não tinha áudio. Não ouvi.
Ah,
Não tem legenda.
Qual é o nome dele?
Qual o nome
eu dele? Não ouvi o nome dele.
Também não. Aliás, falando da legenda, Leandro, onde a gente viu, tinha a legenda das partes que eles falam a língua lá do povo.
Porra, isso que é droga.
Muito bom pra entender.
Pelo menos, esse filme de novo assim que sair no Disney Plus, porque eu perdi isso aí tudinho.
É. Por favor, Disney Plus, paga nós e bote legenda nas partes que tem o dialeto deles. Isso é muito importante pra gente entender.
E nos quadrinhos, o filho dele é o Azares, né? Nos quadrinhos, ele casa com a...
Quando podia ser Sortes, né? Podia ser Sortes. Por que Azares?
Azares!
Minha boca! Ai, vai ter o Tonho.
Então, o nome do filho dele é Toussaint, né? No nome de Toussaint, ou também como é conhecido, Xuxa. O T'Challa. Sabe, T'Chaka. Sabe, é o segundo T'Chaka do Wakanda, que o primeiro foi o pai do T'Challa.
Segundo de seu nome, então.
É o segundo de seu nome, o Toussaint, né? No caso. Ele no quadrinho.
Eu pensei que ela ia ver ele na praia, hein, Vanessa? Não apareceu do CGI. Não apareceu nada.
É, eu também achei. Mas eu achei muito bonito.
Pelo menos a sombra.
Apareceu o menininho e tal. Foi. E a cara dela, né? A surpresa que ela ficou assim,
sim,
né?
Tipo, e o que ela fala pra ele, gente? Que eu não entendi essa parte. Essa parte tinha som pra mim. O que eles falam? Pelo amor de Deus. Será que não tem legendado não no YouTube? Achem aí esse pós-crédito.
Se não me falha a memória. É porque eu vi tanto dublado legendado.
Vai, ela fala, você é mais novo que a gente.
Puxa, ela fala que a Shuri depois fala pra ele, é na Be Alright, daquela música que toca até no 3, sabe? Que vai ficar tudo bem. Tá, tipo, a única coisa que eu lembro, porque essa cena, quando ela aparece, eu sei, brincadeira, eu acho que o que eu não chorei o filme todo, eu chorei uma cena. Que
foi... Vai, Renan, fala da legenda, eu não quero saber da sua emoção, cacete. Nossa. Fala da legenda!
Cavalo, volta pro estado.
Ela fala do nome dele, um fala, pô, você tem um nome legal.
Ela pergunta, fala que ele tem um nome legal.
É, só que ela fala
que ele tem um nome legal, tudo aí ele fala o nome do T'Chaka. Que aí ele só fala o Toussaint. Aí ele fala, aí ela olha surpresa, né? Aí tipo que ela olha praticamente pro chão lá, né? E aí ela fala, é na Be Alright, sabe? Tipo que vai ficar tudo bem.
Isso, vai ficar tudo bem. É muito emocionante.
Tipo, o legado vai continuar, a gente sabe.
Ele é tão lindinho, né? Ele tem um sorrisinho, faz umas covinhas, ele é muito fofinho.
Você é filho do Thiago? Que eu fui atrás,
mas gente, não, eu achei a cena. Vamos ver de novo? Eu achei dublado.
Coloca a sua emoção no cu, né?
Vai, a live
cai. O Dom está demais.
Vai cair, não. Vai cair, não. A imagem tá muito, tipo...
Confia.
Pequena, né? Então o YouTube vai deixar. Pera aí.
Esse é meu filho, Toussaint. Essa é a sua tia.
Oh.
A gente achou que era melhor para ele crescer aqui, longe de toda a pressão do trono.
É um prazer te conhecer. Toussaint, um lindo nome. Ele guarda uma grande história.
Valeu, também gostei do seu, eu acho. Minha mãe diz que você é bom em guardar segredos. É sério?
É, eu sei guardar segredos.
Como é que é o mutante?
Toussaint, é meu nome em haitiano.
Ongubani.
Meu nome é Príncipe T'Challa. Filho do rei T'Challa.
Também acho.
Lindo, lindo.
Vai ser um excelente Pantera Negra no futuro. Já pensou?
Linda essa cena. Adorei.
Maravilhoso. E ela continua?
Continua. Se esse filme tivesse se esse filme tivesse passado durante aquele, sabe, o blip do Thanos, se você tivesse usado esse filme, eu sei, o Chad que tava vivo, mas eu tô falando, sabe, se você tivesse usado a história desse filme, se naquele período a Shuri tivesse viva, tudo, e tivesse acontecido tudo isso, você já teria idade pra colocar esse moleque como Jovens Vingadores, já, hoje em dia, sabe? Mas agora você tem
um gap de tempo, talvez.
Mas porque a gente isso é posterior, isso é após o blip ter sido desfeito, né? Então passou 5 anos.
Sim,
então esse moleque tempo aí tem, no máximo,
uns 8 anos.
7, sei lá.
E é isso. Não podemos acabar com uma piada depois dessa cena, né?
Não, a
piada ficou não. Pelo... Como que é o nome, ô, Cadu? Podia, Azares? Podia ser Sortes?
É.
Bato.
Bote no final.
Bote no final.
Bote no final. E é isso, bom. Acabamos. Aqui a gente acaba a gravação, gente. Não tem mais spoilers a partir desse momento.
Isso, agora podemos.
Alguma coisa voltar. O Adriano botou aí.
Isso.
Só o.
Ah, o cronograma?
O que boa. Vai ter agora aí na fase 5.
Muito
coisa bom. Pra cacete.
Mais do que a fase 4, hein? Puta.
Começando com o Orif, que não tem nem data. Quantumania. Provavelmente vai ser em janeiro, o Orif, não sei. Quantumania em fevereiro. Invasão Secreta, que é série, em
eu
março.
Tô hypado demais.
Guardiões da Galáxia, última parte, em maio. Echo, que eu tô hypado aqui pra Echo, que é série. Vai ter Demolidor aparecendo aqui, com certeza. The Marvels, Loki, segunda temporada. Bora ver o que vai sair daqui. Coração de Ferro, Blade.
Sua armadura maravilhosa.
Agatha, que eu tô cagando pra essa série aqui, não faço a menor ideia. Por que que resolveram fazer isso daqui?
Nossa.
É a mesma pergunta que eu me fiz quando eu vi isso daí. Vai ter uma série da... Como assim? Já estão dizendo que vai ter o Vicano aqui também. Né?
Meu Deus.
Então vai ser uma salada. Aqui, claro, a coisa que eu tô mais hypado aqui, que é a série do Demolidor.
Demolidor, gente.
A queda de Murdoch aqui, né?
E tá aqui, ó. Esses filmes que eu falei, que é Thunderbolts e Capitão América Nova Ordem Mundial. Vai encerrar com Thunderbolts, porque alguma merda vai acontecer aqui.
Cara, eu tô mais animado aí pra Warif, cara. Eu gostei tanto da primeira temporada.
Ah, eu também, Cadu. Adorei.
Eu tô animado pra Invasão Secreta. Invasão Secreta, eu tô hypado, velho.
E essa imagem aqui, eu peguei lá do canal do Guru dos Nerds, o Érico Borgo, Borgoverso. Sigam lá.
Um abraço, mas... Borgo. Nosso amigo. Quantos
são filmes aqui?
Nosso amigo.
Então, vamos ver.
Uma vez, espera aí rapidinho, Renan. Né? Uma vez ele fez uma propaganda pra NGF, ele falou até meio enrolado, ele ficou nervoso.
Foi.
Lembra, Adriano?
Foi.
Ele falou que a gente ia fazer uma live do Homem-Aranha, foi muito bom. Cara. Eu não consegui capturar esse dia, não consegui gravar, mas ele fez. Gente, eu não esperava muito desse filme.
É, foi 30 Renan, segundos no início.
Fazer minha análise?
Não.
Renan, deixa eu fazer a minha análise, meu filho. É rápido.
É que tá com delay, esperava... você.
Eu tô com delay? Eu acho que é você, cara. Você tá lentão.
Eu acho que é você, Renan.
Né? Renan, sai um pouquinho e volta, porque você tá em câmera lenta.
Então vou sair e voltar, espera aí.
Tá. Muito bem, Donis, concordo.
Eu tô com delay? Caramba, tô fiquei bem, lento, velho. Fiquei com delay, de repente.
Ai, que eu queria entrar no...
Cadu está viajando pelo cultiverso da loucura.
É.
Mas que exato.
Ai, Deus. O pessoal tá curtindo. Ai, Cadu, aguenta.
O pessoal tá curtindo.
Eu... Vai ser fogo.
Seria, então, o viajando com a Cíntia.
Viajando com a Cíntia. Ai,
gente, foco zen.
Vai.
Respira.
Momento.
Na moral, pelo amor de Deus, na moral. Calma.
Tá todo doido.
Isso vai tudo pro Zeus, gente. Os Zeus são no finalzinho a parte mais legal do NGF Cash. Vai ficar grande esse, hein?
Concordo.
Não aguento.
Mas vai ficar melhor que o filme, já garanto de antemão. Ai.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso. Desconecta. Já foi. Pode ir embora.
Esse podcast foi editado por NGF, Edições Profissionais de Podcast. Faça agora mesmo seu orçamento no site ngfsemlimites.com.br.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.